Passamos agora ao ponto 6, que é... o ponto 12. Pronto, mas agora não está cá a deputada Nadrago, mas enfim, pronto, paciência. Sim, mas eu há bocado quis introduzir o ponto 12 nas informações. Eu não estava o seu deputado Miguel Tiago e, portanto, e depois passou-se para o 12 e a senhora deputada Ana Drago, mas tudo bem. Antecipa-se o ponto 12, paciência, não podemos. O ponto 12 tem a ver com, eu achava aliás que não era necessária uma aprovação formal, mas trata-se da proposta iniciada do Grupo de Trabalho do Desporto e que tem a ver com aquela questão da exposição, então chamada Economia e Desporto, e que eu próprio reformulei, ou ajudei a reformular, para a nova formulação que, entretanto, vos foi distribuída. E que põe, creio, no ângulo certo. Portanto, desporto barra autarquias barra economia. E, portanto, eu creio que terão lido a nova formulação, em que foi dado devido acolhimento às críticas que apontavam para o excesso de economização e até de empresarialização do objeto da exposição, que agora é focado, sobretudo, na canoagem. Mas dou a palavra a quem quiser contraditar esse texto. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero propriamente contraditar, quero apenas esclarecer que saudamos, da parte do PCP, o esforço que foi feito para ter em conta as críticas que fizemos à versão inicial da proposta, mas que nos absteremos nela, porque na atual formulação, porque há um conjunto de dúvidas, pese embora o esforço, que é sensível, há um conjunto de dúvidas que continuam a persistir e um conjunto de matérias que deixam antever que, na verdade, a exposição tem outro nome e outra forma para garantir o mesmo conteúdo. Nós entendemos que a Assembleia da República não é um outdoor das marcas publicitárias, não é um reclame de televisão e não deve servir para arbitrariamente escolher esta ou aquela área de atividade económica, e continuamos a ter reservas sobre aquela questão da modalidade escolhida. Aliás, é uma modalidade talvez escolhida por dois motivos que justificam tudo aquilo que eu disse até aqui. Justifica claramente porque é aquela em que a atividade empresarial em Portugal é mais notável na fabricação do caiaque propriamente dito, e porque é aquela que deu origem à única medalha olímpica, portanto, este ano. Todas estas questões fazem-nos ter dúvidas se esta é a forma correta da Assembleia da República valorizar a interligação entre o desporto, as autarquias e a economia. Esperemos que venhamos a estar errados e que a exposição demonstre isso mesmo, porque fazemos votos, obviamente, que ela decorra da melhor forma e com o envolvimento do maior número possível de agentes desportivos, autárquicos e económicos, empresariais. E fazemos votos também para que a Comissão tenha disponibilidade para adiante pensar em alargar a outras modalidades esta perspectiva. Caso contrário, de facto, comprovar-se-ão todas as dúvidas do PCP, o que era mau para a Assembleia da República.
Sr. Deputado, eu como Presidente da Comissão, enfim, tomo nota, agradeço a evolução do PCP de uma oposição para a abstenção, parece-me que... é importante, creio que aliás haverá apoio suficiente para que a iniciativa vá para a frente e que eu próprio, como Presidente, enfim, não tinha que opinar, mas por acaso neste caso opino, considero que é de facto importante e é uma iniciativa importante do Grupo de Trabalho. Acho que só o futuro poderá responder às dúvidas do Sr. Deputado e acho que é importante também para nós mantermos algum sentido crítico, portanto isso obriga-nos a sermos melhores. E não, e portanto, creio que é importante. Eu próprio, como Presidente, enquanto na que estiver e na medida que puder, farei o possível para que enfim, isto não fosse apenas cosmética, para mim não é apenas cosmética, não é? Que é no fundo a acusação implícita nas palavras do senhor deputado. Isto é, a exposição que se trata de fazer é de facto uma exposição, a meu ver, focada na canoagem e nos méritos da canoagem como modalidade esportiva, na animação importante que se garante a bacia das hidrográficas, e nomeadamente a trabalho de alguns municípios nessa área, a saber, nas bacias do Mondego, na bacia do Douro, do Cávado e do Lima, pelo menos, ou melhor, do Ave e do Lima, creio eu, ou do Cávado, do Cávado. Hã? Hã? E também quê? Ah, no Tâmega também, não sabia. Também há canoagem no Tâmega? Aonde? Amarante já é Douro. Não, mas já... Ah, é a Tâmega, tem razão. É a Tâmega, tem razão. É fluente do Douro, sim senhor, tem razão. É a bacia hidrográfica, mas é o rio, sim senhor. Sim senhor, tem razão. Tem razão. Estamos sempre a aprender. Mas portanto é importante destas bacias hidrográficas e o trabalho dos municípios creio que é muito importante, bem como dos clubes. Mas é evidente, não se trata de esconder, que também há uma atividade económica de estaleiros, portanto, se houver outras marcas e outros estaleiros, creio que é importante que estejam presentes, ainda que, indiscutivelmente, a marca Nelo é muito importante e isso é relevante do ponto de vista desportivo e do ponto de vista económico e do ponto de vista nacional, e não esconderemos. Mas não será uma exposição da Carcaiaques, não é? Portanto, isso não será. E, portanto, espero que não seja, e velarei porque não seja, mas portanto que tenha um espectro mais amplo, ainda que não se procure esconder isso, porque creio que essa tradução económica não é fonte de vergonha, mas pelo contrário de regozijo e de satisfação. Não vai a ser exclusivo, não é? Portanto, se houver outros estaleiros, não sei se existem ou não nesta altura, mas admito que possa haver, seja em Vila do Conde, seja na Figueira da Foz, seja noutras áreas que se dediquem a este tipo de atividade, creio que é importante também ressaltá-lo. Também só o futuro, e aí estimulo também o Sr. Deputado Miguel Tiago, como membro do Grupo de Trabalho do Desporto, que haja outras iniciativas no futuro, na área do ciclismo, ou também na área do desporto popular, e de jogos tradicionais, como aqui foi exaltado ou chamada a atenção pela senhora deputada Ana Drago, e no trabalho de freguesias, no desporto, mais na frente do desporto para idosos e do desporto para todos, isso parece-me muito, muito importante e e acho da maior relevância que nós acolhemos as iniciativas. Assim, cada um dos seus deputados, que somos todos muito ocupados e muito sobrecarregados, e isso não tem nenhuma ironia, tenhamos tempo para isso e capacidade para isso, mas creio que seria da maior importância que o fizéssemos. De qualquer forma, não havendo mais intervenções, agradeço e tomo boa nota que, de facto, o senhor deputado notasse, porque de facto foi essa intenção, de ir ao encontro das suas objeções e reparos muito justos, e acho bem que mantenha o seu sentido crítico, acho isso muito importante, mas já podemos votar. Portanto, senhores e senhores deputados que se oponham a esta proposta, senhores deputados que se abstenham, portanto, a proposta é aprovada por maioria, com o apoio do PSD, do PS e do CDS-PP e a abstenção do PCP, e portanto eu apelo ao Grupo de Trabalho que conduza a organização da exposição no espírito que é revelado na nova redação. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 6, agora sim, ao projeto da apreciação e votação do parecer, apresentado pela deputada Rosa Areses, sobre o projeto de lei 305/12 do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei em causa visa garantir a contratação por tempo indeterminado de trabalhadores não docentes nas escolas públicas e foi apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A iniciativa foi admitida a 18 de outubro de 2012, baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública como comissão competente e à Comissão de Educação, Ciência e Cultura para apreciação e emissão do respectivo parecer. A iniciativa cumpre os requisitos constantes na Lei nº 74 de 98, alterada e republicada pela Lei 42 de 2007, de 24 de agosto. Este projeto de lei pretende garantir a contratação de trabalhadores não docentes por tempo indeterminado nas escolas públicas, uma vez que os pressupostos da contratação a termo que estão previstos no regime do contrato de trabalho em funções públicas, no seu artigo 93º, não se aplicam a estes trabalhadores. No entendimento do Grupo Parlamentar do PCP, a legislação que se aplica à contratação destes trabalhadores é, tal como referem, a Lei nº 12-A/2008, nos termos da qual, sendo insuficiente o número de trabalhadores em funções, o órgão ou serviço competente promove o recrutamento dos necessários à ocupação dos postos de trabalho em causa. Os autores procuram demonstrar que se trata de necessidades permanentes das escolas, concluindo por isso que a contratação que o Governo tem determinado está a violar a legislação. A grande maioria dos trabalhadores com contrato a tempo parcial é ainda referido que à hora tem o seu reduzido horário de trabalho dividido durante todo o período de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, que constitui um fator de grande instabilidade para estes trabalhadores, acrescido dos baixos salários que oferem. Do ponto de vista dos autores da iniciativa, também os contratos de emprego e inserção não servem à qualidade da escola pública pela precariedade que se revestem. Acrescem ainda que a falta de funcionários nas escolas públicas põe em causa o acompanhamento, vigilância, bem-estar e segurança das crianças e jovens e consideram urgente o levantamento das necessidades de trabalhadores não docentes nos estabelecimentos de ensino da rede pública, revelando-se ainda mais pertinente na sequência da constituição de mega agrupamentos e do aumento da dimensão das escolas intervencionárias pela parte escolar, que, segundo defendem, veio tornar mais premente a necessidade de contratação destes trabalhadores. Considerando o PCP que estas necessidades devem ser preenchidas com contratos sem termo e com a reposição da carreira de auxiliar da ação educativa. Relativamente às iniciativas legislativas pendentes sobre esta matéria, de acordo com a nota técnica, verifica-se que não existe qualquer iniciativa legislativa ou petição sobre a matéria. A deputada autora do parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em causa e, quanto às conclusões, o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que visa garantir a contratação por tempo indeterminado dos trabalhadores não docentes nas escolas públicas, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação no plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares para o debate das suas posições e decorrente sentido de voto. É tudo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Peço desculpa, estava aqui a despachar um assunto com o deputado Paulo Cavaleiro. Alguma intervenção sobre este parecer? Não? Vamos votar, portanto. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra. Senhoras e Srs. Deputados que se abstêm. Está aprovado por unanimidade, que na ausência do Bloco e do PEV, e agradeço à Sra. Deputada e felicito-a pelo seu trabalho. O ponto 7 foi prescindido, saltámos. Agora temos que decidir três questões de apreciação liminar. Se fazemos ou não, em apreciação liminar, três questões europeias, se fazemos ou não pronúncia. A primeira é um relatório da Comissão, é um relatório apenas, da Comissão ao Parlamento, ao Conselho, etc., sobre o programa Erasmus Mundus. O relator seria do PS. Tratando-se apenas de um relatório, eu não vejo indispensável, mas pela matéria, talvez. É? Pronto. Portanto, está aceito pronunciarmos-emos, creio que não pela importância do instrumento, um relatório, mas pela importância da matéria, o programa Erasmus Mundus. E o relator será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O segundo é uma comunicação, também, em princípio, não tem grande importância, mas seria o PSD. É uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho e Comitê Económico e Social, bem como das regiões, e tem a ver com a cooperação internacional no domínio da investigação e da inovação, uma abordagem estratégica. O PSD acha que é de fazer? Não pronúncia. Também creio que não. Ninguém requer, portanto, não haverá pronúncia. Portanto, damos por feita, estou de acordo. O segundo também é uma comunicação da mesma ordem, creio que também não merece, pronúncia, promover setores culturais e criativos ao serviço do crescimento e do emprego da União Europeia, é um tema da maior importância, certamente. Mas o PCP não está cá, creio que isso significa que não nos pronunciamos. E, portanto, prescindimos da pronúncia e segue. E, portanto, quer o PSD, quer o PCP, retomam o lugar na grelha de distribuição. o lugar que lhes corresponda nas próximas iniciativas que sejam distribuídas. E passamos agora a uma nota de admissibilidade sob a petição da FENPROF, que aliás debateremos amanhã. Amanhã.
Não, amanhã
faça a petição de petição. Sim, exatamente. Era isso que eu queria dizer. Que iniciaremos, cujo processo iniciaremos, aliás, amanhã, depois da admitida. Alguma observação à nota de admissibilidade? Não? Portanto, está admitida a petição. Damos início ao respectivo processo parlamentar, que seguirá amanhã com a audição dos peticionários, depois da audição da FENPROF em si mesma, que também nos pediu uma audiência, e o relator será do PSD, que oportunamente o indicará. Não temos mais nada a tratar. Ah, temos. Mas eu aproveito, antes que se vá mais gente embora, para dizer que amanhã a audição com o CRUP, com os seus reitores, logo às 9:30 da manhã, não é? É amanhã. E teremos 12 reitores, portanto, formá-los-emos em duas filas, portanto, espero que ninguém objete, senão não cabemos aqui na sala. Mas vai ter que ser assim. E passamos agora ao ponto 13, que é uma apreciação da redação final, creio que foi distribuída,
Foi, mas esta versão agora...
Ah, não foi.
Foi agora durante a reunião, já.
Ah. Portanto, é uma redação final de uma resolução que foi aprovada, que recomenda ao Governo orientação aos serviços na aplicação do artigo 32 do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do ensino superior. Houve, entretanto, uma última alteração surgida pelos serviços e que, no fundo, é pôr por extenso no texto o regulamento. Portanto, não se dizer apenas regulamento, mas dizer-se Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do ensino superior. É só isso. Portanto, não só no título, mas também no texto. Nada a objetar? Muito obrigado. Não há mais nada a tratar. Voltamos a ver-nos amanhã às 9:30 da manhã. Muito obrigado. Já com o Presidente dos Estados Unidos eleito. Uma boa madrugada para quem é curioso e gosta de assistir a essas coisas em direto. Como será o meu caso, pelo menos até alguma parte da noite.